Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vêm lá de Chicago. Hoje foi mais um dia de pregão negativo para a soja, os preços recuando por lá, diante de uma demanda bastante fraca pela soja americana. Mas parece que essa tendência está mudando, principalmente com a volta dos compradores diante de preços mais baixos, de preços mais atraentes. Quem explica para a gente o que está acontecendo lá em Chicago e qual é a tendência para as cotações é o Jack Scoville, da Price Futures Group. Está aqui o Jack já com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar entendendo essa movimentação negativa de hoje do pregão para a soja em Chicago, Jack. O que, que pressionou a cotação? O que, que você observou aí?
Ah, bom, os fundos venderam mais um pouco de soja grau para hoje. Ah, não muito a milho, mas soja grau, sim, eles venderam. E especialmente com preços menos que 8,75 para novembro. Afeto por os especuladores crescieron. Eles saliendo de posiciones de compra con la falta de mercado a subir ainda más en los últimos días. Mas por ahora, actividad mucho menos que días anteriores. Y yo acho que probablemente, bueno, el precio puede bajar más de 10 centavos, mas acho no mucho más que ese 10 centavos por corto plazo, porque no tenemos ninguna idea de nuestra producción para el próximo año.
¿Y por qué você acredita en nuevas quedas, Jack?
Es una falta de demanda para la exportación. Tenemos en los retardatarios de uso hoy una cancelación de como 500 mil toneladas por China, más otros países compraron 400 toneladas de soja grau americano para la producción media también. Eso significa una baja para la semana de 100 mil. Para la safra nova, la demanda está muy buena, más que 850 mil toneladas, que es fuerte, no es igual que 1 o 2 millones de toneladas cuando los chinos compran aquí. Mas para la época de ahora y la política de ahora, estamos felices con ese 800 mil.
Essas 800 mil toneladas são já da safra nova. Agora, nessa relação de safra velha aí, a China cancelou 500 mil toneladas, mas outros destinos compraram 400, num balanço aí de 100 mil toneladas. É isso, Jack?
Sim, mais ou menos assim.
O mercado está entendendo que essa compra nova que houve pode ser indiretamente da China também, Jack?
Alguns falam que sim, e depende do destino. Se país como Vietnã está fazendo a compra, sim, é bem possível.
O país compra e repassa para a China, evitando que a China faça essas compras diretas dos Estados Unidos. Afinal de contas, mesmo com uma demanda menor de grãos pela China, ela ainda precisa se abastecer, certo, Jack?
É possível, mas eles podem comprar lá no Brasil. Que está passando é que nossos preços estão menos que os preços do Brasil, entregado a China ou Vietnã, por que pode ser. E para a indústria lá em China, a comprar producto americano e com terceira pessoa entre China e os Estados Unidos não é impossível. Sempre falamos de esse tipo de possibilidade, por exemplo, em algodão, onde Vietnã compra muito, muito algodão aqui, que uma parte provavelmente tem destino final de China.
O Jack, só para eu entender, mesmo com a taxa de 25%, a soja americana já está mais barata que a brasileira ou não?
Não. Com a tarifa de 25%, não. O Brasil é menos. Mas o Vietnã não tem esse...
Não paga esse tarifa, tipo, né?
De imposto. Né?
Uhum. Então, Vietnã compra e repassa para a China, enfim, deixando a soja mais competitiva, inclusive que a do Brasil.
Sim. Sim. Com esse tipo de negócio, é possível para soja americana estar entregado à China. Não falo que é assim, não posso confirmar nada disso, mas é possível. Mas China precisa utilizar terceiro país para fazer a compra nome do país e depois vender a China baixo do nome desse país também. Vietnã compra, por exemplo, 100 mil toneladas de soja grau. Vai para Hanoi ou Ho Chi Minh. Vai para Ferrocarril ou Caminhão para China. E está entregado à China com só um pouquinho de custo adicional de frete.
Entendi. Ou seja, pode estar havendo essa triangulação, uma forma de abastecer os chineses também sem ter a necessidade de comprar diretamente da China. A gente não tem como comprovar isso, mas pode estar acontecendo em função da melhora da demanda de outros países, né, que está sendo registrada. Certo, Jack?
Sempre é possível. Sabemos que estamos vendendo mais soja grau, por exemplo, a outros países, Europa, porque nossos preços estão menos que os preços do Brasil por a guerra comercial. E é boa notícia para nós, porque necessitamos vender a soja. Mas o produtor no Brasil... ainda está recebendo o melhor preço para a sua soja.
Daí você falou que a soja em Chicago para novembro pode cair mais uns 10 centavos aí, certo?
É possível, sim. Não sei o que passa amanhã. Amanhã é sexta-feira, último dia da semana. Depois desta semana, estou seguro que a maioria dos operadores precisam de descansar. E pode ser que não tenhamos muito a fazer esta noite ou amanhã, mas depende do clima, depende de que está passando com a política, com a economia mundial, mas uma baixa de 10 centavos só porque alguns precisam sair do mercado não é impossível.
Uhum. Agora, 8,60 seria um piso. Abaixo disso, está difícil de acontecer, na sua opinião? É mais difícil de cair abaixo dos 8,60?
Bom, agora sim. Depende de que passa com o clima aqui. Precisamos de chuvas em algumas regiões. Outras regiões em muito melhor estado estão recebendo chuvas, por exemplo, no sudoeste de Iowa agora. Mas... especialmente do Rio Mississippi ao lado este, aparece uma falta de chuva e esta região precisa de chuva. Nossa produção está bem tarde esse ano.
E a safra não está consolidada, né, Jack? A safra ainda não está consolidada, né?
Oh, não, para nada. Estamos falando de estar fazendo flores ou começando a fazer sacos. Não há nada definido por aqui agora. E a possibilidade de mais problemas está lá para, pode ser, 1-2 meses.
E quando efetivamente, então, a gente pode ter uma certeza da safra? É só mais adiante, então?
Pelo menos mais um mês, provavelmente 2 meses antes de saber tudo. E pode ser que você não tenha a produção em todo de forma correta até de janeiro.
É, né? O Jack, a USDA, no último relatório, falou que os Estados Unidos devem produzir nessa safra algo em torno aí de 100 milhões de toneladas. É, você falou que ainda não está consolidado, mas 100 milhões de toneladas, com o retrato que se tem hoje, é um número ok?
O número da produção da USDA?
Isso.
Eu acho que a USDA, com sua produtividade, isso não mudou. Não era como milho que cresceu. A produtividade de soja grão não mudou. A produção só é uma diferença de área plantada, que provavelmente é mais ou menos correto. Pode utilizar esse número de área plantada e com suas ideias de produtividade. Mas usted decidiu esperar mais um mês antes de falar de produtividade, porque realmente não era nada definido. Eu acho que esse número pode baixar, é possível subir também, depende do clima.
Quer dizer, os 100 milhões de toneladas, ele baixou de 104 para 100, porque reduziu a área, mas a produtividade, o USDA, continuou com o mesmo volume de sacas por hectare aí que ele tinha projetado no último Sim. relatório, não mudou nada. O que você está colocando uma interrogação aí é saber se essa produtividade vai realmente acontecer, certo?
É certo. Nós ninguém sabe, realmente. E é que vimos no centro de Illinois durante o fim de semana passado, é que ninguém sabe. É impossível dizer como vai com nossa produtividade esse ano. Está com flores ainda. Uhum. Normalmente estamos com sacos, pode contar sementes dentro dos sacos. É impossível esse ano. E você sabe isso e decidiu esperar basicamente o próximo mês. E se o clima está perfeito desde agora, a produtividade pode subir, mas eu acho que com falta de chuvas agora em umas partes, eu acho que igualmente é possível que a produtividade baixa e pode ser um monte interessante.
Uhum. Porque poderia provocar uma reação de preços.
Uhum. Well, bom, nossos preços estamos reaccionando aos retalhadores de segunda. Temos que negociar esses montos. Mas agora, com mais uma semana fora e com o tour de Pro Farmer a próxima semana, tendremos mais informações e o mercado deve reaccionar. Se o tour de la próxima semana está vendo a mesma coisa, falta de bom desarrollo, que que muita variação e toda esta coisa, que o mercado mais provavelmente vai subir.
O ProFarmer é um número bastante acompanhado pelo mercado aí nos Estados Unidos, né, Jack?
Sim, porque é um grupo grande. Eu falo que a gerência de ProFarmer sabe o que fazer, mas uns participantes não. Mas que é mais importante é que eles fazem visitas a produtores e a fazendas em todos os estados de importância aqui no centro, no cinturão. Uh-huh. E há muitas informações bem importantes que saem desde esse tour de lado oeste e de lado oeste. Uh-huh. De lado oeste, eles devem ver melhores possibilidades de uma boa produção. Mas a lado oeste seria de alto interesse para a bolsa aqui.
É, yeah, né? Ô, Jack, nesse momento, o que é mais importante? Saber o tamanho da oferta americana ou saber o tamanho da demanda chinesa?
Por agora, eu acho que o mercado sabe que não teremos demanda por China por não sei quanto tempo, mas não estamos falando de demanda nova pelos chinos. É nossa oferta que é clave e nosso clima que está operando com o mercado. E estamos bem preocupados com a política em Washington, que não está ajudando nossos produtores para nada. E os negócios entre China e os Estados Unidos. Esperamos uma boa resolução, pero nadie está falando de que um concordo está perto.
Ou seja, já que não tem a demanda da China, é melhor que a oferta não seja grande também, então, né, Jack?
Bom, é melhor sempre.
Muito bom.
Menos demanda, menos produção. Contra menos demanda, pelo menos há preço.
É verdade.
Muita oferta, nada de demanda, não há preço.
É isso aí. Enfim, a gente vai continuar acompanhando o mercado. Jack Scoville, obrigado por enquanto pela sua participação. A gente volta a conversar em outra oportunidade, atualizando aí as informações direto de Chicago. Obrigado, meu amigo.
Obrigado a vocês.
Abraço.
Ótimo.
Jack Scoville, Price Futures, conversando com a gente, trazendo informações do mercado. Jack acredita que a soja ainda pode perder pelo menos mais uns 10 centavos aí em relação à cotação de novembro, e daí atinge um piso. Esse piso seria dado principalmente pela falta de consolidação ainda da safra americana. Está tudo muito atrasado lá, segundo Jack Scoville. Floração acontecendo agora, algumas lavouras na fase de enchimento de grãos ainda, ou seja, a produtividade está indefinida. E isso deve evitar com que, pelo menos num curto prazo, num curtíssimo prazo, o mercado caia muito abaixo aí dos 8,60, ele usa referência novembro, porque novembro é o mês de negociação importante lá para o produtor americano. Então, hoje bateu nos 8,70, acredito que pode cair mais uns 10 centavos, vai para 8,60, mas daí já chega num piso pela perspectiva aí do Jack. Mas o Jack alertou para um movimento de compra que está aparecendo aí pela soja americana, que a China está cancelando as compras que já havia feito aí da safra velha. No entanto, a contrapartida está acontecendo. Outros países estão comprando dos Estados Unidos. E pode estar havendo aí uma triangulação das compras. Ele citou o Vietnã como um comprador em potencial e o Vietnã repassando essa soja para a China, apenas acrescendo aí o valor do frete, obviamente. E dessa forma, a soja americana ficaria mais barata que a soja brasileira nesse momento. Uma alternativa de triangulação ocorrendo, portanto, podendo ocorrer nesse momento, aumentando a demanda pela soja americana. E se isso acontecer, obviamente a gente deve acompanhar aí uma movimentação nos preços. Da safra nova, ele diz que essas vendas que foram registradas hoje, acima de 800 mil toneladas, não são ideais, mas são boas. Afinal de contas, para quem estava com o mercado totalmente parado, a volta da demanda, principalmente para a safra nova, é uma boa notícia. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Vamos lá. Setembro fechou a US$ 8,58 por bushel, uma queda de 7,5 pontos. Olha aí o novembro batendo nos 8,70 hoje, caindo 7,25 pontos. E esse vencimento novembro pode chegar aos 8,60, segundo o Jack. Ainda tem espaço para derreter mais um pouquinho. Janeiro de 2020, 8,84, caindo 7,25 pontos. E o março de 2020, 8,97, recuando 6,75 pontos. Vamos aos números do milho. Para setembro, US$ 3,60 por bushel, alta de 1,75 pontos. Dezembro, 3,71, subiu 0,75. Março, US$ 3,83 por bushel, alta pequenininha de 0,25. E o maio, US$ 3,91 por bushel, também subindo aí 0,25. E para finalizar, o trigo. Para setembro, US$ 4,69 por bushel, perdendo quase 5 pontos. O dezembro, perdendo quase 4 pontos, fechando aí a US$ 4,74 por bushel. Março de 2020, US$ 4,81, perdendo 3. E o maio de 2020, US$ 4,86 por bushel, uma queda aí de 2,5 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.